Vamos ficar em pé e vamos todos colocar a nossa mão sobre o nosso coração e vamos fechar os nossos olhos. E cada um de nós vamos expressar a Deus as nossas próprias palavras, quanto nós precisamos dEle. Quanto nós o amamos. Quanto nós precisamos ouvir a sua voz hoje. Quanto nós precisamos do seu toque, da sua presença na nossa vida. Cada um de nós vamos expressar isso para Ele. Santo Espírito, obrigado, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. E nós dizemos que nós precisamos de Ti, Deus. Nós queremos a Tua presença em nós, Senhor. Nós queremos guiar a nossa vida pelos Teus caminhos, Senhor. E hoje mesmo nós convidamos para ser aquele convidado, honra, Deus. Para que nós perder um pouco mais a Tua Palavra e saber como gerir a nossa vida conforme o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, este mês de novembro, nós estamos a começar um novo tema. O tema é Fé Vencedora. E está a funcionar? Ainda não? Espera só um segundo. Os senhores técnicos estão a pôr a funcionar. Vamos estar a Fé Vencedora. Quando eu comecei a pensar neste tema, foi uma confirmação para mim, porque Deus já tinha estado a trabalhar na mensagem que Ele queria que eu falasse já algumas semanas atrás. E quando eu soube que o tema do mês de novembro era Fé Vencedora, foi como me encaixasse luva na mão, e como se diz, e que fizesse todo o sentido. Muitas vezes eu trabalho nas vendas. Quem aqui trabalha nas vendas? Quem aqui é vendedor, que trabalha com o público, são vendedores que trabalham nas vendas? Então não sou o único, graças a Deus. Ao trabalhar nas vendas, o que é que eu encontro-me muitas vezes numa posição muito complicada. Eu muitas vezes sou colocado mesmo no meio de uma situação que eu tenho que estar a gerir a minha vida, e ou para a esquerda ou para a direita, mas muitas vezes estou mesmo ali no meio e eu tenho que optar ou por um lado ou para o outro. E muitas vezes nas vendas eu tenho que optar ou pelos caminhos de Deus ou pelos caminhos do mundo. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso. Vamos estar a falar acerca de fé vencedora. E depois o título de hoje é Estar no Meio. Já está a funcionar? Está quase. Isso mesmo. Ah, fugiu. Já está. Fé vencedora. Estar no meio. Quem gosta de estar no meio? Quem gosta de estar numa situação que é mesmo no meio? Muitas vezes eu vejo, é mais fácil estar no meio. Porque nós queremos tentar estar bem com todos. Então é mais fácil estar no meio. Nós podemos perguntar, onde é que nós queremos estar? Ou podemos estar dentro, ou podemos estar fora, ou podemos estar no meio. Nós vamos estar a analisar estas três posições à luz da palavra e vamos ver o que é estar no meio e como é que nós podemos não estar no meio e podemos optar por estar num dos lugares, dentro ou fora. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7. Eu estava a ler esta passagem esta semana e também fez sentido daquilo que nós queremos falar. Esta passagem é uma... O versículo que eu tenho aqui escrito é uma versão mais atualizada, mais liberal. Mas vamos ler assim. É Mateus 7, 13 a 14. Aqui Jesus está a falar e está a explicar o que é o reino dos céus. Só pela porta estreita se pode entrar no céu. A via para o inferno é larga e a sua porta é ampla bastante para todas as multidões que escolherem esse caminho. Fácil. Mas a porta da vida é pequena e o seu caminho é estreito e poucos o encontram. Amém? Quando nós pensamos que aquele caminho largo ou o caminho estreito é fácil para nós dizermos, olha, eu vou para a forma mais fácil. Muitas vezes a forma mais fácil é estar no meio. É estar no meio de estar bem com todos. Estar naquela situação, ah, eu estou tão bem no meu trabalho, estou tão bem visto, eu estou tão bem visto na igreja e estou mesmo ali no meio. Isso é a porta mais larga. Há uma porta estreita, há um caminho estreito. Há um caminho que nós chamamos o caminho da santidade, o caminho de Deus. Que santidade significa ser separado para Deus. E quando nós optamos por aquele caminho, Deus dá-nos vida. Deus dá-nos o seu propósito, abençoa as nossas vidas. O tema é fé vencedora. E quando nós temos, quando nós entramos na porta de Deus, nós temos aquela fé vencedora. E somos vencedores neste mundo. Nós vamos ver o que é estar no meio. Quais qualidades uma pessoa que está no meio. E talvez nós podemos identificar isso sem qualidades que nós temos. Ou não. Estar no meio, é como eu disse, é estar bem com todos. É, alguém conhece aquele animal que parece um lagarto, um camaleão? Camaleão chega a uma paisagem e muda a cor. E muitas vezes estar no meio é exatamente isso. Quando nós estamos numa paisagem diferente, nós mudamos de cor. Ninguém consegue ver quando nós estamos na escola ou no nosso trabalho que somos cristãos. Porque mudamos de cor. Ninguém consegue ver. Porque mudamos de cor. Nós adaptamos às situações ao nosso redor e não destacamos para aquilo que nós somos, as convicções que nós temos. Nós somos um negociador. Negociar. Tentamos arranjar esquemas para remediar. Tentamos a... E eu ao estar nas vendas, é fácil arranjar esquemas. É fácil, muitas vezes os vendedores são conhecidos por isso, esquemas, tentar arranjar formas de contornar. E às vezes não são os mais honestos, não são os mais corretos, mas são esquemas. E uma pessoa que está no meio é um perito nisso. Negocia a vida. A Bíblia diz para... um princípio básico na Bíblia. Para estar casado. Ah, mas nós tentamos negociar isso com a cultura que nós estamos. Está tudo bem, nós estamos juntos. E não estamos casados. Negociamos. Isso é estar no meio. Isso não é estar dentro nem fora, é estar no meio. Amém? É só um exemplo. E a Bíblia está cheia de muitos mais exemplos de como nós podemos endireitar a nossa vida e estar por aquele porta estreita, aquele caminho estreito. As nossas convicções são facilmente comprometidas. Quando nós somos confrontados com algo, é fácil nós dizermos que eu não acredito nisso. Isso não sou eu. Eu não sou cristão. Aquela igreja, eu não preciso daquela igreja. É fácil. Quando pessoas, e hoje em dia com a internet é muito fácil nós sermos expostos. E basta uma pessoa dizer, logo comunhão cristã, vai pelo Google e está lá e está tudo exposto. E depois pergunta o nosso trabalho, fazemos, você faz parte daquela igreja? Aquela igreja que tem aquele site todo, que tem aquelas mensagens, você faz parte daquilo? E é fácil nós dizemos, não. Eu? Quem? Eu? Não, eu não faço parte disso. Enquanto nós estamos cá todos os domingos... E desmarcamos as nossas convicções. Nós estamos e ficamos no meio. Somos colocados no meio. Em vez de nós estarmos dentro das nossas convicções, estamos em fogo para Deus, nós estamos no meio. As nossas convicções são comprometidas. Nós despendemos muita energia a tentar equilibrar a nossa vida. Quando nós temos as nossas convicções bem no sítio, e as nossas prioridades bem organizadas, de ter Deus como prioridade da nossa vida, ter a nossa vida com Deus como segunda prioridade, o nosso cônjuge, se estamos casados, a nossa família, os nossos trabalhos, se as prioridades estão todas certinhas, tudo em ordem, nós não temos que despender muita energia a cumprir isso. É só cumprir. Mas quando nós estamos a tentar a estar no meio, agradar a gregos e troianos, como se diz, nós despendemos muita energia nisso e ficamos cansados. Passamos a vida cansados, fatigados, porque nós estamos a tentar equilibrar tudo. É como aqueles laboristas dos pratos que estão a tentar equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo para não cair nada. E para essa vida, nossa vida é assim. Para aí, se lá no trabalho sabem que sou cristão, aí está tudo estragado. Aí, se na igreja eles sabem que eu no trabalho sou assim, está tudo estragado. Então tentamos equilibrar tudo enquanto nós estamos no meio. E estamos cansados, não sentimos prazer na vida. Nós temos uma vida morna e sem sabor. E isso é estar no meio. É estar morno. É estar sem sabor. Nossa vida, chegamos ao fim do dia, pomos a nossa cabeça, o nosso travesseiro, e pensamos assim, poxa, o que é que se passou hoje? Será que estou contente? Será que estou feliz? Será que a minha vida me sacia? Avaliamos a nossa vida e realmente aquilo é morno, é sem sabor, não tem, porque nós tentamos agradar todos. Talvez parecemos estar muito ativos, muito cheios de vida, muita energia, mas estamos no meio. Nós não estamos nem de um lado nem do outro. Agora vamos ver o que é estar dentro e o que é estar fora. Uma pessoa que está dentro é uma pessoa ativa. É como no jogo de futebol, a ofensa. A pessoa que está a ponta de lança. São aquelas pessoas ativas. Uma pessoa ativa. Uma pessoa que é comprometida. Que quando diz uma coisa, quando diz, ah, eu vou estar nas reuniões de oração, está nas reuniões de oração. Ah, quando eu digo, ah, vou me envolver na igreja, vou fazer parte de uma célula. Faz parte da alma, corpo, com alegria. Uma pessoa comprometida. As suas convicções são sagradas. A nossa vida, quando nós regemos a nossa vida por convicções, aquilo tem que ser algo sagrado para nós. Que não é algo que nós banalizamos ou que facilmente mudamos as nossas convicções. Não. Quando nós somos dados convicções divinas de Deus, nós temos que ter aquelas convicções como sagradas mesmo. Nós estamos no caminho da vitória. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos ativos na casa de Deus, quando a nossa vida está apaixonada por Deus, nós estamos no caminho para a vitória. Deus vai nos abençoar. Não estamos num caminho alheio que somos atacados. Não, Deus derrama a bênção sobre nós. E somos protegidos pelo próprio Deus. A proteção de Deus está sobre os nossos bens, sobre as nossas casas, porque estamos a fazer o que Ele quer. Estamos a fazer a vontade de Deus. Eu sei, eu tenho filhos. Eu sei que quando os meus filhos fazem coisas que não estão certas, eles são sujeitos a ser repreendidos, a levarem pela tabela. Eles são sujeitos a sofrerem na pele os atos que eles fizeram. E é a mesma coisa connosco. Quando nós não estamos a fazer algo que é certo, ou quando nós fazemos algo que é errado, nós estamos a sujeitar-nos a estar fora da proteção de Deus. Quem quer estar dentro? Quem quer estar comprometido com Deus? Amém? Estar fora é uma pessoa que é passiva. Que passa a vida... não estou nem aí para as coisas que se passa. É uma pessoa sem compromissos nenhuns. Até talvez pareça atrativa essa vida, porque é sem qualquer tipo de... É livre. É uma pessoa livre. É uma pessoa que não tem qualquer compromisso, nem com a igreja, nem com Deus, nem com nada. Eu vou quando eu venho e quando não estou, não estou e pronto. Não me chatei. É uma pessoa que está fora. Sem convicções. Porque quando uma pessoa tem convicções, está comprometido a algo. Está no caminho para a derrota. Mas como é que é possível? Se uma pessoa está livre, se uma pessoa está Está bem, está, ninguém quer chatear. Como é que é? Está no caminho da derrota? Porque, irmãos, é fácil ver. Na minha vida, eu tenho visto várias vezes que Deus é um Deus de aliança, um Deus de compromisso, um Deus que guarda convicções, guarda alianças. Quando nós somos pessoas livres, não somos pessoas comprometidas com Deus, a nossa vida não está com Ele. E nossa vida está prestes para a derrota. E estamos longe da proteção de Deus. E agora, o próximo é? Eu gosto muito de café. E é algo que eu bebo muito. Dentro do dia, gosto de café. E quando nós vemos assim, há café frio, há café quente. Café quente é ótimo. Café frio também é bom. Mas café morno. Quem gosta de café morno? Que já está ali durante 1 hora em cima da bancada e é só. Nem tem que saborear, não há nada. Aquilo às vezes até dá a volta à tripa porque está ali a tempo morno. Café morno não sabe nada. Sabe somente a café. Café quente, nós também temos aquele sabor de café quente com espuma. Há aquele café frio. Como hoje em dia há aqueles cafeterias que eles têm aqueles cafés frios, gelados, também sabe bem. Mas está ali no meio, nem é peixe, nem é carne, está mesmo ali no meio. Nós vamos analisar o que é fé vencedora. Fé vencedora é estar no caminho de Deus. É estar no caminho que Deus tem traçado para a nossa vida. É reger a nossa vida por princípios. É assumir que a Bíblia é a completa verdade sobre a nossa vida. Isso é ter fé que vence. É assumirmos que a Bíblia é a perfeita vontade, é a verdade absoluta para a nossa vida. Quando a Bíblia diz uma coisa e é atualizado. Esta Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, mas é atual. É atual para a nossa vida. E quando nós regemos a nossa vida pela Bíblia e pelos princípios bíblicos, nós estamos no caminho vencedora. Nós estamos a ter fé vencedora. Nós não negociamos o cristianismo com os valores deste mundo. Cristianismo é ser como Cristo é. E quando nós tentamos a ser como o mundo é, nós estamos a negociar cristianismo com os valores deste mundo. Nós controlamos as nossas emoções e a direção para onde nós vamos é determinado por nós. Quando nós dizemos, ah, eu não me apetece ir à igreja, ah, eu não me apetece louvar a Deus, isso são as nossas emoções. São o que é que nós apetecemos fazer, o que é que nós queremos fazer. E quando nós estamos a dizer isso, nós estamos a ser levados pelo que é que nós estamos a ficar no meio. Porque nós estamos a ser levados porque é que nós apetecemos fazer. E quando nós dizemos não, eu não apeteço fazer isso, mas eu vou. Muitas vezes nós, para as coisas que não são de Deus, nós fazemos coisas que nós não apetecemos fazer. Não, mas porque são agradáveis para nós. Talvez uma noite estamos muito cansados, mas diz, olha, bora lá à discoteca, vamos lá curtir um pouco. Eu sei que não apetece, estou cansado, mas isso já passa quando estou ali a abanar a capacete. E já passa. Uns copos e já passa. E nós arranjamos vontade para isso. E quando algo que pode nos edificar, o nosso espírito, pode edificar a nossa vida, como ler a palavra de Deus, como ir à igreja, como frequentar uma célula, como ir às reuniões de oração, como ter amizades que edifica. Muitas vezes nós arranjamos mil e uma desculpas para não apetecer fazer isso. Isso acontece só comigo, acontece convosco também. Acontece, não é? Está bem, ainda bem que não sou só eu. Porque muitas vezes é mais fácil para nós arranjar desculpas para não ir. Mas quando nós temos a nossa vida guiado por nossas convicções e não pelas nossas emoções, estamos no caminho para a vitória. Estamos a ter aquela fé vencedora. Fé é acreditar em algo que nós não vemos como que já se fosse. E quando nós acreditamos em Deus, acreditamos que há um propósito atrás de ir à igreja, de acreditar nele, nós vamos ter uma fé vencedora. Porque nós estamos a acreditar e que temos a pôr as nossas convicções nele. Amém? E então acordados? Sim, sete, sim. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez. Eu estava a ler esta passagem ontem à noite e decidi pôr isto também nos apontamentos. Porque é incrível. Muitas vezes, quando nós crescemos, nós pensamos que Deus é um Deus mau. Ou um Deus cheio de regras, cheio de imposições sobre a nossa vida. E nós vamos abrir em Isaías 30, 18. Que Isaías 30, 18. Mas mesmo assim, o Senhor espera que venham para Ele, para que possa mostrar-vos o seu amor. Ele quer conquistar-nos pelo poder e abençoar-nos. Tal como já disse, o Senhor é fiel às suas promessas. Felizes serão todos aqueles que esperam pela ajuda dEle. Isso é uma versão um pouco atualizada, mas é incrível como é que Deus espera para nós. Nós podemos estar na nossa vida, podemos estar no nosso meio, ou podemos estar no nosso parte fora, e Deus está aqui à nossa espera. E está a dizer, filhinho, quando é que tu vais? Quando é que tu vais para casa? Quando é que tu vais olhar para mim? Quando é que tu vais parar de fazer essas coisas? Meu querido filho, o que é que se passa? E Ele está à nossa espera. Ele está à espera e Ele está a tentar conquistar-nos pelo seu amor. Nós não temos que tentar a conquistar Deus. Nós não temos que fazer coisas e coisas e coisas. Não. Nós temos que só virar a nossa atenção para Ele. E dizer, Deus, está aqui a minha vida. Está aqui o meu querer, está aqui os meus desejos. Muitas vezes os meus desejos não são muito agradáveis para Ti. Eu confesso isso, Deus, mas ajuda-me. E ser real com Deus e virar a nossa atenção para Deus. É que Ele está à espera para derramar a sua bênção sobre nós. Ele espera para derramar a sua bênção sobre nós. Amém? Vamos também abrir uma outra passagem em Sofonias. É um livro pequenino no Velho Testamento, depois de Isaías, um pouco depois. Sofonias 3, 17. Deus não toma prazer quando nós temos aflições, ou quando nós estamos a passar por alturas maus, ou estamos a ser afligidos. Ele não toma prazer nisso. Ele não é um Deus masoquista, não. Deus é um Deus que toma prazer em tornar-nos vencedores. Podemos ler isso aqui. O Senhor, teu Deus, veio para viver no meio de ti. Ele é um poderoso Salvador. Far-te-á vencer e terá grande prazer em ti. Amar-te-á, não mais te acusará. Amém? E depois a segunda parte é fantástica. Ouça um alegre cântico que te reduz a própria alegria que o Senhor sente em ti. Amém? Isso é incrível. Deus, quando olha para nós e quando olha para nós a fazer a sua vontade, eu consigo imaginar Deus num alegre cântico sobre nós. Ele está em festa. Quando nós estamos a fazer algo que lhe agrade, quando nós estamos a falar com alguém acerca do amor de Deus, Ele está a fazer uma festa enorme no céu. Ele está a cantar hinos de alegria sobre a nossa vida. Porque Ele nos ama tanto. E Ele deseja tornar-nos vencedores. Houve um tempo atrás que eu fui passear com a Silvia e fomos para um hotel e fomos passear o fim de semana fora. Há uns meses atrás, Silvia é a minha esposa, para quem não sabe. Convém dizer também, algumas pessoas não me conhecem. E ela decidiu ficar no quarto a dormir, e muito bem. Eu senti, não, eu senti algo a pressionar a minha vida e disse: não, vai andar um pouco. E quando eu fui andar, foi. Podemos passar ao próximo slide. Eu fui para um sítio, fui caminhar durante um monte de tempo. E depois a passadeira acabou e estava aqui neste sítio. Era na praia, junto ao mar, e era frio, era inverno. E eu fui para aquele sítio porque eu senti Deus a chamar-me. Muitas vezes, quando nós. E eu tive um encontro também com Deus. Deus falou várias coisas acerca da minha vida e abençoou-me de uma forma incrível. E a partir daquele dia houve várias mudanças na minha vida que traçaram um outro rumo na minha vida. Mas nós temos que ser obedientes quando Deus nos chama. Quando Deus chama, mesmo para lugares que nós sentimos que são completamente descabidos, ah pá, porquê, Deus? Eu estou tão bem aqui no meu quarto, talvez, porque não posso passear até ali a piscina interior? Talvez é melhor, é mais agradável, ou para o spa, não. Não, Deus chamou-me para passear com Ele. E quando Deus nos chama, é porque Ele quer mudar a nossa vida, é porque Ele quer pôr certas coisas em ordem na nossa vida, é porque Ele quer tocar a nossa vida. E isso aconteceu. Quando eu dei aquele passeio, que demorou algumas horas, Deus tocou mesmo a minha vida. E eu desafio cada um de vocês: vá pelo caminho estreito. Não vá pelo caminho mais fácil, que apetece mais. Que toda a gente vai por aquele caminho. Multidões fazem isso. Regem as suas vidas por aqueles princípios. Vá pelo caminho mais estreito. Nós sabemos quais são as decisões na nossa vida que temos que tomar. Quais são as mudanças que nós temos que tomar. Como é que nós temos que mudar a nossa atitude? Como é que nós temos que mudar o nosso pensamento? Como é que nós temos que mudar? O que é que nós fazemos? O que é que não fazemos? Cada um de nós sabemos o que está mal em nós. Eu sei que há coisas em mim que eu ainda tenho que mudar. E graças a Deus que estou aqui para mudar isso. Mas nós temos que ser corajosos para fazer isso, para ir pelo caminho estreito. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir novamente. Quero convidar o grupo de louvor a subir. Vamos todos ficar de pé. Eu quero convidar as pessoas que querem decidir: Deus, eu não quero ir mais pelo aquele caminho largo. Eu não quero ir mais para aquele caminho mais fácil, mas eu quero ir pelo caminho mais estreito. Eu quero convidar-vos a vir cá à frente. Enquanto nós estamos em adoração a Deus, quando nós estamos a louvar ao nosso Senhor, faz aquela decisão com Deus. E diz: Deus, eu quero ir para aquele caminho mais difícil. Eu quero ir para aquele caminho estreito. Eu quero pôr a minha vida em ordem. Todos nós sabemos que quando nós falhamos e o que é que nós precisamos mudar. E Deus também sabe. Mas é como nós lemos em Isaías: Ele espera por nós. Ele espera que nós tomamos iniciativa e chegamos perto dele. Ele espera que nós viramos a nossa atenção para ele. Para ele poder tocar-nos e mudar a nossa vida. E Deus espera aqui em frente, para quem se quer mudança. Importa se já estão na igreja há séculos ou se estão há poucos dias. Não importa se conhecem Deus desde pequeninos ou desde ontem. Há sempre tempo para entrar no seu caminho, para pôr a nossa vida em ordem. Há sempre tempo. E Ele espera por nós. Sim, Deus, hoje de manhã nós decidimos largar aquilo que nos tem estado a seduzir, a tentar a aliciar, tentar a prender a nossa vida, Deus. Nós decidimos neste momento largar isso, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por a quantidade de vezes que fazemos coisas que não te agrada, Deus. Desculpa, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas vidas. Limpa, Senhor, aquele pecado da nossa vida, Senhor. E hoje, Deus, hoje de manhã, Senhor, nós agradecemos porque Tu tens traçado vitória para a nossa vida. Mas nós sabemos que é pelo caminho mais difícil, Senhor. É para aquele caminho mais estreito, Deus. E hoje de manhã nós decidimos, Senhor, nós queremos ir para aquele caminho mais estreito, Deus. Nós queremos ir para aquele caminho difícil, Senhor, onde nós temos que ser comprometidos contigo, Deus. Temos que ter as nossas convicções certas, nossas prioridades em ordem, Senhor. Nós escolhemos entrar naquele caminho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos amas, Deus.